Boa noite! Bem-vindos à mesa redonda do nosso Salão de Notícias. Hoje é dia 2 de setembro de 2009 e agora são 8 horas e 22 minutos. Esta é a primeira edição de uma série de 5 programas que trarão a você, nosso ouvinte, os assuntos que estão em pauta no momento. Eu sou Lilian Palopoli e nesta noite vamos conversar sobre a gripe H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. Nosso foco é a volta às aulas em tempos de gripe suína. Para falar sobre o assunto, temos a presença da psicóloga escolar Tereza Peralta. Boa noite, Tereza.
Boa noite.
Convidamos também a psicopedagoga e professora universitária Regina Jacó. Boa noite.
Boa noite.
E também presente nos nossos estúdios, temos a pedagoga Yara Kassab Deloroso. Ela trabalha numa unidade municipal de ensino da prefeitura e também na Secretaria de na Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, Yara.
Boa noite.
A gripe suína é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza A, transmitida de pessoa para pessoa e tem sintomas semelhantes aos da gripe comum, com febre superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação dos olhos e fluxo nasal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo de hoje, o último balanço feito pelo Ministério da Saúde soma 557 mortes no país até o dia 22 de agosto. Sempre presentes na história da humanidade, as epidemias continuam a interferir no comportamento das pessoas, trazendo medo e preconceito para a sociedade. O caso da gripe A mostra que é preciso estar atento com a divulgação de informações que minimizam o dano em vez de aumentar o pânico, principalmente dentro das escolas e com as crianças pequenas. Mas como fazer isso com responsabilidade? Como educar sem alienar e sem causar futuros traumas? Bom, para começar nosso papo, eu gostaria que a professora Yara nos contasse como está a rotina escolar desde que as crianças voltaram dessas férias prolongadas. A gripe tem sido um assunto muito discutido ou já está caindo no esquecimento?
Então, Lilian, a gripe tem sido um assunto muito discutido dentro da nossa unidade e também na Secretaria de Educação, né? Vou falar um pouquinho a respeito da unidade que eu trabalho, com crianças de 0 a 3 anos, a partir de 4 meses as crianças. Então, nós já tínhamos essa prática da higienização, da higiene com as crianças, né? Nós intensificamos a prática. Então, nós realizamos várias reuniões com todos os funcionários, os educadores, as merendeiras, as serventes, todos os funcionários da unidade. Fizemos algumas reuniões com os pais também, para conscientizar a respeito desse problema que estamos enfrentando. E recebemos da Secretaria de Educação folders que foram encaminhados aos pais. Fizemos circulares, recebemos cartazes, colocamos na unidade inteira. Só que apenas intensificamos o trabalho, porque ele já era realizado.
Então,
né?
O trabalho já existia?
Já existia. As crianças nessa faixa etária são muito assim, sensíveis a problemas de saúde. Então, nós já utilizávamos, por exemplo, elas utilizam mamadeiras, copos, todos individuais. E já era feita a higienização da maneira como é prevista pelo protocolo, né?
Uhum.
Lavando, higienizando, passando na água fervendo, e assim por diante. Cada um usando o próprio utensílio, né? Higienizando os colchões, trocando diariamente os lençóis, as toalhas que as crianças utilizam, né? E conversando com os pais diariamente. As crianças que apresentam algum sintoma parecido com o da influenza A, nós chamamos os pais, colocamos a criança junto com a professora numa determinada sala para que ela fique confortável até os pais chegarem e são encaminhados, então, ou para os seus médicos particulares ou para policlínicas, para serem avaliados se há necessidade ou não de um tratamento. E depois aguardamos o retorno do pai e acompanhamos para ver se essa criança tinha algum problema ou não. Felizmente, nenhuma das crianças apresentou exatamente os sintomas e é a gripe influenza A.
Então, na unidade que você trabalha, não
nenhuma
teve nenhuma
criança. Tá
nenhum
tudo
problema.
Isso.
Tá certo. É, psicóloga Tereza, quais podem ser as consequências, né? Porque falam a falta de... Agora você não pode abraçar o colega para matar a saudade dessas férias, pegar na mão, enfim, ter um contato físico. Isso pode ter alguma alteração na parte de convivência dos alunos?
Olha, Lilian, a informação, né, a gente sempre acha que é o caminho de tudo. Na verdade, a gente tem que aí tentar fazer uma mudança de comportamento com eles, né, mas sempre explicando por que que isso está acontecendo, porque eu acho que no começo, né, até esse retardo aí do retorno às aulas, criou muita expectativa, muita ansiedade, tanto nos adultos como nas crianças. Mesmo em trabalho em consultório, algumas crianças, né, não retornaram às aulas, os pais estavam muito inseguros. Eu acho que agora, com a informação, isso sempre vai melhorando, né? A gente acha assim, que a gente tem que preservar essa questão do protocolo, da higiene, né, como a Yara comentou, e sempre na orientação. Eu acho que é ruim você ter esse procedimento de proibição. Né? Uhum. O esclarecimento é sempre o melhor caminho, né? Principalmente para a criança, porque ela é muito mais, né, impulsiva, né? Ela está muito mais no emocional, ela vai e abraça, vai e fala, e a ideia não é estar coibindo isso, mas está sempre lembrando, né, retomando a questão da importância da higiene das mãos, né, de não espirrar, né, no colega, que são hábitos que a gente normalmente já tem, né? Assim, a gente já educa a criança muito nesse sentido. Mas eu acho que o importante é não entrar num pânico, né? E tentar esclarecendo o máximo possível. Então, estudar sobre isso nas escolas é o que a gente tem feito também. Essa expectativa, acho que as crianças ficaram mais tranquilas, né? Com a questão aí do álcool gel, todos os lugares têm, então elas se sentem um pouquinho mais seguras, o professor está sempre reafirmando isso. Esses laços eu acho que a gente pode também incentivar de outro modo, sem ser só na questão do contato físico. Os cuidados eu acho que a gente tem que redobrar, e talvez até essas, né, essas pandemias aí venham para lembrar a humanidade do que ela precisa estar fazendo o tempo todo, né? Que é essa questão, hábitos de higiene. Então, e a gente, né, voltando à questão da informação, alguns pais, por exemplo, às vezes não levaram seus filhos à escola com medo, né? Mas não adianta, você tem que se informar. Né, cuidar muito mais da alimentação dessa criança, dos cuidados aí, né, esse tempo, né, que hora está frio, hora não, enfim, agasalhar essa criança, ter alguns cuidados que já são, deveriam ser da prática, né, da rotina. Não adianta também não levar na escola e levar na festa, levar ao cinema, ao shopping. Então a gente sempre tenta colocar muito nesse sentido da orientação, e a escola é só mais um lugar, né, de convívio dessas crianças. Não é para ser um lugar tenebroso, né, porque tem muitas crianças, todo lugar tem muitas crianças. Os pais não deixaram de trabalhar, né, eles têm contato com outras pessoas no trabalho e voltam para casa. Então, a gente tem que passar muita tranquilidade. E a questão que você me colocou aí de como causaria isso, eu acho que a gente pode tentar incentivar outras práticas de afeto, de carinho, de respeito com essas crianças, né? Sempre olhando para essa questão da higiene, que é o que a gente está tentando preservar muito aí na questão do contágio, né? Mas de tentar outras trocas ali com as crianças, facilitar outros meios também, né?
Tá certo. No jornal Folha de São Paulo, do dia 18 de agosto, o diretor de uma escola lá de São Paulo, ele contou que ele estava acompanhando a entrada de alunos e ele chamou a atenção de um grupo que se abraçava pelo reencontro. Então, ao invés de atenderem ao apelo, os estudantes foram abraçar o diretor. Eu gostaria, professora Regina, que você comentasse sobre essa situação.
Eles foram abraçar o...
Foram abraçar o diretor, pedia não ter o contato e eles foram abraçar o diretor.
O que eu ia dizer, eu concordo muito com a Tereza em relação a duas coisas. Primeiro, eu acho que a importância da informação, né, que é mesmo a melhor coisa, né? E pela informação você tranquiliza, você diminui a ansiedade, né? Porque daí vai dando mais segurança. Concordo com ela também que essa coisa do abraço, de pegar na mão e tudo mais, não é a única forma de afeto, Né? Eu acho que a gente pode demonstrar afeto de outras formas. Mas, sobretudo, eu acho que isso é espontâneo. Né? Então, eu acho que assim, o fato do diretor estar pedindo uma coisa, né, e parecer assim, que eles fizeram o oposto, como que uma desobediência ou uma afronta, eu acho que não pode ser visto dessa forma. Né? Eu acho que, da mesma forma que abraçaram os amigos, enfim, abraçaram o diretor, né, como uma forma de também transmitir afeto e espontânea. Tá, né? Acima de tudo.
Tem alguns colégios fazendo um levantamento para identificar aqueles alunos com doenças respiratórias crônicas e doenças relacionadas à baixa imunidade. Será que essas medidas fazem parte do âmbito escolar ou será que estão caracterizando uma invasão de privacidade? Quem puder se colocar aí.
Uma boa pergunta. Eu acho que... Na minha opinião, não caberia isso à escola, não. Porque assim, né, tem aí os meios de... As áreas de saúde responsáveis por isso. Tem os pais. Volto a falar na questão do esclarecimento da informação.
Também acho.
Né? Então, você estando bem informado, quais são os sintomas, o que é preciso fazer e levar essa criança para um, né, para um serviço de saúde. Não, a escola não é isso. Né? A escola não tem como nem dar conta desse levantamento, né? E aí ela descobre que tem lá algumas crianças com uma dificuldade respiratória, não dá para... Ela proíbe, não dá para entrar nesse âmbito familiar.
Seria uma invasão de privacidade.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que...
Eu não sei, eu acho que fica também a questão de com que objetivo?
Sim.
Né? Qual o sentido disso? Né? Eu acho que não é por aí que se faz a prevenção.
Isso.
Né? Me parece que não é uma medida preventiva. Né? Eu acho que o esclarecimento aos pais é importantíssimo, tanto quanto para as crianças, ou para os jovens, para os adolescentes. Né? Mas acho que os pais, cabe a eles mesmo tomar essa iniciativa de ou já não mandar a criança para a escola se tiver numa crise, né, de respiratória.
Se enfim, teve contato com alguém, né, que estava numa crise, ter um pouco aí de cautela.
De cautela.
Né?
Eu acho também que concordo não... com a Tereza e com a professora Regina, e até... Coloco assim, que lá na unidade, né, em que eu trabalho, na prefeitura municipal, nós temos as visitas periódicas da pediatra. Então, quando a gente percebe que alguma criança não está bem, nós encaminhamos para a pediatra da unidade, que ela sim dá os encaminhamentos. Ela faz o encaminhamento e aí nós entregamos para a mãe. E a mãe leva, então, ao seu pediatra ou leva à policlínica. A mãe escolhe. Mas nós fazemos essa... Nós não temos o conhecimento
para
fazer um diagnóstico.
Não é do âmbito escolar.
Não é do âmbito escolar.
Dá para ter essa invasão de papéis, assim, né? Porque, assim, a mãe tem que cuidar como mãe, a escola tem que cuidar como escola, né? O médico tem que cuidar como médico. Cada um... no seu papel, a gente não pode também perder um pouco a mão nisso, né? Então eu tenho que fazer tudo, dar conta da alimentação, dar conta de tudo, aquela criança aí não dá, né? A gente vai entrar num desgaste, numa ansiedade aí, eu acho que num despreparo muito maior que a informação não vai dar conta, então a gente tem que manter a calma.
E no caso da unidade não ter um pediatra que acompanha, né? Estar encaminhando, então, fazendo um encaminhamento, chamando a mãe, orientando a mãe para procurar um médico, para procurar um especialista, mas nós, como educadores, é como a Tereza disse, né? Nós temos que cada um agir de acordo com o seu papel, com a sua responsabilidade.
Eu acho que a gente também não pode entrar muito, né, nessa questão, e talvez isso os jovens... quisessem mostrar o diretor, né? Entrar muito nessa questão aí, né, de um pânico, de uma coisa muito negativa. A gente tem que pensar no cuidado como uma coisa, né, mais zelosa, mais preventiva mesmo, como a Yara está falando.
Falando nessa questão de pânico, por exemplo, existe, a gente já ouve falar às vezes de gravidez psicológica. Será que a gente pode estar colocando, pode existir uma gripe suína psicológica, assim, na proporção?
Olha, eu acho que um diagnóstico psicológico de muitos pais, eu acho que pode existir, assim, né? De qualquer...
O medo, né? O medo deve...
estar, né? Ou não estar, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque aí você expõe a criança muito mais, né? Num posto de saúde aí com... em N, né, outras situações. Então, eu acho que a gente tem que tentar, lógico, discutir, conversar, né, trocar informações, dar muita informação para a criança também, sem medo, sem pânico, que acho que esse é, essa é a função dos pais e dos educadores também, né?
Esclarecer, sim. A gente vê na mídia, né, que houve uma superlotação em algumas unidades básicas justamente por isso, pelo desespero da pessoa. Será que eu estou ou não? Então eu vou até lá. Então ela até acaba correndo um risco em
ir. Está muito mais exposto.
Né? Fica
realmente
mais exposto do que se ela tivesse tranquila. Primeiro tranquila e percebendo os sintomas, se realmente todos eles levam a esse diagnóstico, né? Mas não, elas correram para lá. Agora, tanto que diminuiu. Porque as pessoas estão sendo mais esclarecidas sobre o assunto. Agora, isso que a Tereza falou é muito importante, né? A informação para todos que estão envolvidos nas unidades escolares. Os funcionários, os professores, as equipes, os pais, principalmente, as crianças.
Tá certo. Agora eu vou fazer uma pausa, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, tá certo?
É dever de todos cuidar da integridade da criança e do adolescente. A sociedade tem como tarefa colocá-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento ou constrangedor.
A lei é clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à cidadania plena. Respeite a criança e o adolescente e denuncie casos de maus tratos.
Aposte no futuro do Brasil.
Estamos de volta com a mesa redonda do nosso Salão de Notícias e hoje debatendo a gripe suína e sua influência nas escolas, com a presença da psicóloga Tereza, a psicopedagoga Regina e a pedagoga Yara. Uma empresa nos Estados Unidos colocou à venda na internet o vírus H1N1 em formato de bicho de pelúcia para as crianças. O objetivo é que o público infantil aprenda brincando. O boneco acompanha um folheto explicativo sobre a gripe suína. E aí agora eu queria saber de vocês se essa ação é pedagogicamente correta.
Olha, eu ainda acho que a conversa, né, o diálogo, né, feito mais proximamente, ainda é a melhor forma da gente esclarecer. Né? Eu não vejo, acho que um apelo muito comercial aí, sabe? Essa coisa de inventar um brinquedo, né? Eu não concordo. Eu acho que ainda é a comunicação oral, né? A maneira que a gente melhor informa. Né?
E a comunicação oral, o exemplo, né? A mudança de comportamento, de hábito. Quando você falou, achei que era para jogar na parede o bichinho, né?
É como se fosse uma pílula assim, com o nariz de porquinho, e dentro tem uma cartilha informativa.
Então, eu acho que é uma coisa apelativa, como a Regina colocou. Assim, a gente não pode se deixar levar tanto assim, né? Porque eu acho que pode, pelo contrário, cair aí numa banalização,
contrário,
ao contrário,
em vez
de ser informativo, cai numa banalização, é um brinquedo, é inofensivo, eu não preciso tomar tanto cuidado. Eu acho que não sei, na minha opinião, não funcionaria mais. Não sei, para jogar na parede, acho que é uma boa ideia.
Uma boa ideia, uma ótima ideia.
Uma outra questão também que está sendo bastante falada é essas duas semanas, a maioria das escolas ficaram duas semanas de férias prolongadas, né? E agora eu gostaria de saber qual a melhor forma de repor esses dias letivos. Alguns falam de sábado, outros falam de feriado, outros falam de ensino pela internet. Será que isso vai ser realmente produtivo para o aprendizado da criança?
Eu acho que depende de como a escola vai orientar essa reposição. Né? Se ela for feita aos sábados, né, que já vai ser um complicador, né?
Muito.
Tirar a criança de casa, tá, tá, tá. Que seja alguma coisa diferente, né? Que seja realmente produtivo, né? Porque também tirar
não
a criança...
Não punitivo, né,
Regina? Não punitivo. Porque tirar a criança também de casa, né? Expor novamente ao contato com outras crianças. Enfim, né? Não ser para ela alguma coisa que de verdade, né, seja uma reposição, eu acho desnecessário. acho desnecessário mesmo. Não sei como é que
eu concordo com a Regina, né? E também pensando assim, não é a reposição de dias, e sim a eficiência do que, como vai ser feito essa reposição em relação ao que o aluno perdeu naqueles 13 dias e o que ele vai receber agora voltando no sábado ou voltando sei lá que dia para fazer. É importante, sim, repor, mas não em questão, em relação a dias letivos, sim ao que o efetivamente conteúdo, o que o aluno ia aprender.
Eu acho que, só para acrescentar, eu acho que é importante também, acho que as escolas têm aí uma certa flexibilidade, algumas optaram por sábado, outras por, né, pelos feriados, enfim. O que eu acho que a gente tem que estar, assim, olhando essa questão do conteúdo e olhando também estar preparado, se uma criança, então, precisa ficar afastada, também ter mecanismos de estar deixando, né, ter uma oferta aí de lições, né, de um apoio pedagógico para essa criança, aí, dependendo do recurso que a escola tenha, né, que possa oferecer, ou alguém pega a lição, ou via internet, enfim, mas que a gente também esteja preparado aí para essas crianças também não sofrerem, como uma criança que faz uma cirurgia,
que tem
algum afastamento.
É.
Né?
Tá certo. O povo brasileiro tem uma característica de ser emotivo, de gostar de abraçar, de conversar. Eu, assim, a longo prazo, será que essas orientações da gripe pode ter alguma interferência cultural, né? Entrar como, de repente, que nem a questão de, não vou pegar no dinheiro, porque o dinheiro é sujo, transmite doença, que um dogma da cultura. Já é, eu queria saber essa parte cultural aí.
Eu acredito que não.
Eu também não acredito que essas medidas, como tantas outras, não, que nós já passamos, né? Eu acho que não tem uma interferência. Eu acho que a cultura é alguma coisa muito mais forte.
Muito,
né?
Mais forte.
Mais forte.
Como a Tereza disse logo no início do programa, né? Muito interessante, muito pertinente em relação aos hábitos de higiene retornarem mais com intensidade, né? E o povo lembrar o que deve ser feito.
O que é essencial.
O que é essencial. Né? Isso, se mudasse isso, com certeza nós estaríamos ganhando.
Mas é uma questão educativa também, de mudança de comportamento. Não é uma coisa também que se consiga, né, tão rapidamente.
Eu acredito que as escolas têm um desses. Não só a escola tem esse papel, mas a escola, por permanecer com a criança um determinado período, ela pode estar ajudando nesse sentido.
Deve.
E esses hábitos que deveriam começar nas famílias, retornem para as escolas, que as crianças levem para suas casas.
Uhum. Diante dessa doença que, de certa forma, está ameaçando a população, né? Será que pode-se dizer que existe um lado bom? Será que dá para se tirar um aprendizado? Daqui em diante, a população vai ser mais cuidadosa com a própria higiene?
Olha, eu acredito que sim, né? Eu acho que é isso que nós estamos falando agora. Eu acho que o fato de você destacar, né, num determinado momento, a importância desses hábitos de higiene, né, é sempre positivo, né? É sempre positivo. E eu acredito até que isso tenha sido tenha se transformado numa rotina para muitas pessoas que antes não faziam, né? Então, eu acho que se tem alguma coisa positiva, eu acho que é por aí mesmo.
Eu falei no começo, eu acho que sim, porque acho que vem lembrar, né, a gente, a humanidade, de coisas muito básicas, né? Que, né, a questão, sei lá, do cólera, do saneamento básico, né? Da dengue, de como tratar e cuidar, né, do próprio lixo. E acho que essa a gente também tem que tirar daí o que tem de mais positivo, que talvez seja realmente isso.
E acho que mesmo
isso,
o cuidado com essa automedicação, né, esse alerta para não buscar logo nos primeiros sinais, a assistência médica também, é um cuidado, né, importante que a gente precisa ter e que foi bastante destacado também, né?
Tá certo. E aqueles que já tinham esse hábito
intensificaram.
Acho que é uma situação de alerta, né?
De alerta.
De cuidado, não de, né, de uma transformação, de uma, como se não tivesse nada sob controle. Acho que isso a gente não pode, de modo algum, passar né? Pra nem para jovem, nem para criança.
É,
né?
Isso é verdade.
Mas, assim, da importância do cuidado. Cuidado pessoal, cuidado, né, nas relações. Enfim, todo tipo de cuidado aí.
Tá certo. Nós já estamos, nosso tempo já está quase se esgotando. Eu gostaria, só para encerrar, então, acho que o que mais foi colocado aqui hoje é que o importante é saber trabalhar a informação nesse momento de crise, que seria o grande contágio da gripe. Seria isso, então?
Eu acredito que sim, não. Pela informação, né, a gente vai introduzindo novos hábitos. Né, para as crianças, sobretudo,
esclarecendo.
Eu acho que é.
E acho que a informação, por exemplo, você falou da questão do contato, do abraço, né? Falar sobre esse assunto, discutir, ajudar, cuidar do outro, né? Olha, você está bem, não está bem. São N formas aí que a gente também pode, né? Que essa gripe aí pode trazer para a gente também. Eu acho que a informação, ela não é só. Ela não é tão objetiva, né? Ela tem aí, na verdade, reflexos muito mais positivos do que negativos, né?
E como
a gente
nós
tem
falamos
que saber trabalhar.
Aqui, em relação ao afeto também, quando você cuida do outro, quando você tem gosta do outro, ama o outro, você também não precisa ficar beijando, abraçando, isso. Mas você aquele
você presta
cuidar,
atenção.
Presta atenção, você está bem? Como a Tereza acabou de dizer, né?
Essa questão da alimentação, acho que é muito,
importante,
né? Não é você ficar preocupado se vai dar o remédio ou não, se a criança vai ter a gripe ou não, mas assim, se preocupar com a alimentação dela, com essa qualidade, né? Tem crianças que não se alimentam tão bem, né? Ou com uma riqueza maior, porque acho que a questão até da oferta aí de, né, de comida pronta, de fast foods, é muito grande, né? Uma tentação danada para as crianças, mas de estar muito mais preocupado com isso do que com a questão lá final, né? Se vai ter gripe ou se não vai ter gripe. É.
Seria a prevenção.
Isso, mas de um modo natural e mais saudável, né? Mais gostoso de lidar com o outro, não naquela, né, neura de que, nossa, vai ficar doente.
Tá certo. Eu agradeço a presença de vocês. Nosso salão teve a produção de Ana Paula Peixoto, Juliana Ferro, Lohane França, Luana Fernandes e Roberta Dávila. Eu sou Lilian Palopoli e agradeço a sua companhia conosco. Até o próximo programa.